Olá, boa tarde. Os preços da gasolina, do gasóleo e do gás butano registam aumentos em janeiro nos Açores, de acordo com um despacho publicado hoje em Jornal Oficial. No primeiro dia de 2025, a gasolina passa a custar 1,53€ por litro, mais 0,7€ do que em dezembro. Já o preço do gasóleo é fixado em 1,45€ por litro, registando uma subida de 3,6 cêntimos face ao mês anterior. Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas, definido noutro despacho, aumenta 3,6 cêntimos por litro em janeiro. Assim, o gasóleo da agricultura passa a custar 1,08€ por litro, enquanto o preço do gasóleo na pesca é fixado nos 89 cêntimos. O gás butano, vendido ao público em garrafas de 26 litros ou mais, passa a custar 1,82€ por quilo, mais 78 cêntimos por quilo do que em dezembro. Já o gás butano, vendido em garrafas de 24 litros, sobe 44,5 cêntimos para 1,97€. O gás butano canalizado registra um aumento de 42 cêntimos em janeiro, passando a custar 1,82€, enquanto o gás butano a granel sobe 78 cêntimos para 1,42€.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A ICOP, a Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores, faz um balanço muito positivo relativamente ao setor em 2024. Os pormenores são com Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Em entrevista à Atlântida, Alexandra Bragança, presidente do organismo, revela que o setor se defrontou com o lançamento de concursos públicos em montante e em número bastante considerável.
Os indicadores do setor refletem mesmo, portanto podemos dizer que, por exemplo, relativamente ao licenciamento de edifícios particulares nos Açores, até setembro nós já estávamos com um valor superior ao registado em 2023, superior em 7%, portanto foram emitidas 706 licenças para obras em edifícios. Também ao nível da licença de obras para fogos, também se verificou aqui, relativamente ao ano anterior, um acréscimo bastante considerável, na ordem dos 13,6%. Portanto, tivemos 433 fogos licenciados até setembro do corrente ano.
Apesar de tudo, a responsável adianta que, relativamente ao lançamento de concursos públicos até outubro, registaram um decréscimo face ao ano anterior. Até outubro de 2023, o setor contava com um valor de 474 milhões de euros, enquanto este ano registra quase 990 milhões de euros. Um diferencial justificado pela obra do Porto das Lajes das Flores de 170 milhões de euros. Por outro lado, a presidente da ICOP destaca uma evolução positiva no que toca à atratividade do setor em termos de mão de obra. No final de 2023, os Açores registavam 9.800 trabalhadores, enquanto até setembro deste ano contavam com 10.500. Mesmo assim, para fazer face aos desafios, a líder do setor na região garante que ainda falta mão de obra principalmente qualificada, sendo esta a principal preocupação.
Digamos que este é o principal desafio que se coloca aqui ao setor. É realizar, portanto, as obras que estão programadas sem constrangimentos e para isso é necessário recursos e um deles é a mão de obra, não é? Aquilo que nos preocupa mais. E agora é preciso começar também a pensar o futuro. O PRR está a terminar, digamos que as grandes obras já foram todas lançadas, falta uma ou outra na área da habitação e das infraestruturas sociais. É preciso começar a pensar o futuro e agilizar a partir de agora o Construir 2030 para que os investidores privados possam ver a resposta da respectiva candidatura e portanto avançar com os seus investimentos para que não haja aqui, digamos, um interregno.
Para 2025, Alexandra Bragança espera que o Governo Regional execute o que se encontra previsto no plano e orçamento.
Já seria muito bom que o investimento público, em termos de execução daquilo que se encontra previsto, fosse efetivamente executado. Já nos daríamos por satisfeitos e que o Construir 2030 começasse, de facto, em força ao nível da aprovação de candidaturas.
A presidente da ICOPA frisa ainda que, ao nível de empresas licenciadas para o exercício da atividade de construção civil, em 2023 havia 1.263 empresas licenciadas, enquanto atualmente se registam 1.329, o que significa, de acordo com a responsável, um aumento da iniciativa privada.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A direção do Rádio Clube de Angra vai propor a extinção da instituição na próxima Assembleia Geral, que acontecerá no início de 2025. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Ao fim de 25 anos sem passar por tamanhas dificuldades, o Rádio Clube de Angra volta a viver uma situação de profundas dificuldades financeiras, com custos fixos de manutenção muito elevados, com cada vez mais encargos, como agora o novo pagamento das taxas dos direitos conexos, com cada vez menos colaboradores disponíveis para contribuir para a vida da estação de radiodifusão, com um afastamento total dos associados e com uma despreocupação da sociedade civil terceirense relativamente à voz da terceira, eis que dezembro de 2024 ficará marcado pela impossibilidade líquida de pagar vencimentos aos apenas 4 funcionários e às demais contas e contribuições que temos para fazer face. As receitas do Rádio Clube de Angra são maioritariamente resultantes de contratos de prestação de serviços na área da publicidade comercial, que tem vindo a reduzir de forma significativa por opção do próprio tecido empresarial local. Os apoios públicos do Governo Regional são escassos e tardam a ser pagos, como se verifica neste ano de 2024, em que não foi feito qualquer pagamento no âmbito da candidatura apresentada e aprovada ao Promédia, esperando que o apoio extraordinário que a região aprovou possa ser recebido com a máxima urgência para liquidação das contas e pagamentos referentes ao mês de dezembro. A direção do Rádio Clube de Angra não vê alternativa que não seja propor à Assembleia Geral de Associados, que terá de decorrer entre o final de janeiro e o início de fevereiro do próximo ano, a extinção da associação, por forma a evitar entrar em caminhos de acumulação de dívidas, como no passado já se verificou. A direção do Rádio Clube de Angra tem tentado o que está ao seu alcance para manter viva a voz da terceira, mas infelizmente nem os associados nem a sociedade civil terceirense têm manifestado preocupados com a sobrevivência desta instituição. O Rádio Clube de Angra nasceu há praticamente 78 anos, de um movimento livre e empenhado da sociedade. Passados estes anos, a instituição parece já não ser essencial à terceira e aos Açores, e sendo assim, como em tudo na vida, estará na hora de declarar o seu fim, evitando situações dramáticas como as que a instituição já vivenciou de longos meses de ordenados em atraso, contas a fornecedores liquidar e dívidas a entidades públicas que, como se sabe, existindo, são o primeiro passo para o total bloqueio ao seu funcionamento. Os factos comprovam à saciedade a impossibilidade de continuar a gerir uma instituição que tem, fruto das opções políticas e burocráticas da contemporaneidade, cada vez mais despesas e cada vez menos receitas. Não há dinheiro para pagar os ordenados. Sendo assim, para além da realização de eleições para os órgãos sociais do Rádio Clube de Angra, que terão também de realizar-se na próxima Assembleia Geral, e face ao desinteresse manifestado em prol da instituição, a direção vai solicitar a inclusão de um ponto na ordem de trabalhos da próxima reunião magna, colocando em cima da mesa a extinção do Rádio Clube de Angra, a voz da terceira.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os agricultores dos Açores vão beneficiar de apoios à compra de sementes de milho e sogro no valor de 2,2 milhões de euros para a produção de forragem, segundo o diploma publicado recentemente no Jornal Oficial e dando seguimento a uma reivindicação da Federação Agrícola dos Açores, acolhida e colocada em prática pelo Governo Regional. De acordo com o comunicado do Executivo Açoriano, o período para a apresentação de pedidos de apoio à compra de sementes de milho e sorgo destinadas à produção de forragem ou milho grão para o ano de 2024 está a decorrer até 7 de fevereiro de 2025. Este apoio é atribuído sob a forma de subvenção não reembolsável, sendo o valor máximo a conceder correspondente a 80% do montante elegível da compra de sementes de milho ou de sorgo até ao limite de 265 euros por hectare no caso do milho e de 145 euros por hectare no caso do sorgo. No decreto regulamentar regional de 10 de dezembro, o Governo Regional determina que são beneficiários dos apoios os agricultores que tenham comprado comprado sementes de milho de sorgo para o cultivo deste ano. Entre outras condições, são considerados elegíveis os agricultores que apresentaram um pedido de apoio referente a 2024 à ajuda aos produtores de culturas ervenses do subprograma POSEI para os Açores. O Governo Regional aprovou o Regulamento de Regime de Apoio à Transparência, à transferência e sim de conhecimentos entre cientistas e pescadores no âmbito do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura. Segundo uma portaria publicada no Jornal Oficial, o Regulamento promove o regime de apoio à transferência de conhecimentos entre cientistas e pescadores no âmbito da iniciativa de fomento de pescas sustentáveis e da restauração e conservação dos recursos biológicos aquáticos previsto na legislação da União Europeia. Pretende-se com o regulamento reforçar as atividades de pesca sustentáveis do ponto de vista económico, social e ambiental. Podem beneficiar de apoios à criação de redes, acordos de parcerias ou associações entre um ou vários organismos científicos ou técnicos e proprietários ou armadores de navios de pesca registados no importos dos Açores e ou organizações de pescadores. Os apoios públicos previstos no regulamento revestem a forma de subvenção não reembolsável, sendo que a aprovação das candidaturas está sujeita à dotação orçamental do programa MAR 2030.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Um sismo de magnitude 2.9 na escala de Richter foi registado ontem na ilha de São Miguel, informou o CIVISA, Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores. De acordo com aquele centro, o abalo teve epicentro a cerca de 12 quilómetros do Faial da Terra e foi sentido com intensidade máxima 3.4 na povoação e na Nossa Senhora dos Remédios e com intensidade 3 na Ribeira Quente.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Foi inaugurado na freguesia de Santa Bárbara, no Conselho de Angra do Heroísmo, um armazém polivalente. Os pormenores são com Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Para a autarquia, este espaço que surgiu numa oportunidade de negócio visa servir não só a freguesia da Santa Bárbara, mas também as freguesias vizinhas.
O edifício polivalente é, no fim de contas, um desígnio que nós temos tido com as juntas de freguesia, que é ir ano a ano dotando as freguesias de um espaço polivalente que tem dois objetivos. Um, e o mais imediato, é servir de local de armazenamento das coisas que a freguesia utiliza, desde os mastros e da iluminação às coisas das festas, enfim, ao material de limpeza, aquilo que é o suporte operacional da própria freguesia, e um outro, criar espaços de reserva do ponto de vista da proteção civil, onde se possa juntar coisas, onde se possa colocar pessoas, onde se possa fazer uma prestação de serviço em caso de emergência ou no caso de termos uma grande festa, enfim, aquilo serve para tudo.
Está em Santa Bárbara, mas alberga depois outras freguesias.
Até dá ano, pensei, há marchas para o São João, claro. Enfim, para tudo o que se queira.
Por exemplo,
portanto, são espaços polivalentes que visam estar ao serviço da freguesia e das freguesias vizinhas. Esta da Santa Bárbara não foi uma construção, foi uma oportunidade de imobiliário que surgiu, de um armazém que estava para venda, e com o apoio da Câmara, a Junta de Freguesia adquiriu e fez as necessárias adaptações para que seja exatamente o espaço de serviços da freguesia de Santa Bárbara. Nós, no ano passado, a freguesia contemplada foi mesmo ao lado, foi as 5 Ribeiras, aí foi uma construção nova e construíram um excelente edifício. E a nosso objetivo é irmos seguindo freguesia a freguesia e criando essas condições, começando pelas freguesias mais rurais, que são aquelas que têm maior dificuldade.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações à Voz da Terceira.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. E para terminar, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prolongou hoje até às 5 horas da tarde o aviso amarelo para as Ilhas Açorianas das Flores e do Corvo, devido à previsão de chuva. De acordo então com o IPMA, em causa está a previsão de precipitação por vezes forte. É assim que termina a Informação Açores desta semana. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.